emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
Ô, minha gente, está terminando hoje o mês de São João, com todas as dificuldades, com tudo que aconteceu, mas mês de São João. Temos a contribuição nesse programa hoje, nessas homenagens que vamos fazer, do pesquisador, poeta, amigo, sertanejo, Daniel Bueno. Está me ouvindo bem, Daniel?
Tudo, Geraldo. Está tudo bem por aqui. Está chegando bem.
Então você está chegando bem também aqui. Até para mostrar essa coisa do interior, como é que ele convive com as palavras, com os tempos. Eu sou agreste. No agreste foi durante muito tempo. Agora não. Agora está tudo unificado. Mas era Maio, São João, Santana, Agosto. Então, esses dois meses do meio, que seria junho e julho, na minha região era São João e Santana. No sertão também era assim, Daniel?
Não, começa em março, no dia 19 de março, né, com o dia São José, né?
Sim, mas eu lhe pergunto, o mês de São João, o mês de São João, no Agreste, o mês de junho era chamado São João, entendeu? E o mês de julho era chamado de Santana, porque é o mês de Santana.
Ah, sim, certo, exatamente.
Sei. No sertão também era desse jeito?
Não tinha essa característica, não. A gente, na verdade, lá em Carnaíba, as festividades começavam no dia de Santo Antônio, né, que é o dia 13 de junho.
Sei.
A festa se concentrava nessa época. Então era a festa junina.
Mas o mês era junho, então. Não era o mês São
junino,
João.
Exatamente.
O meu...
Não, era festa junina.
O meu mês de junho era São João e o meu mês de julho era Santana, dito assim em todo canto, em qualquer calendário que você fosse ler. Mas olha, nós vamos prestar essa homenagem e começamos com Súplica Cearense. Quem é que você acha que deve ser homenageado com Súplica Cearense?
Gerardo, eu acho que com Súplica Cearense quem deve ser homenageado é o compositor dessa música.
Sim.
Gordurinha, que é o Valdeque Arthur de Macedo, né, um baiano que morreu muito cedo, com 46 anos de idade, em 1969. Ele fez essa música em 1960 porque foi um ano de muita chuva, um inverno rigoroso no sertão, o ano em que eu nasci. Então diziam lá em casa que eu tinha vindo na cheia de 60. Então foi nessa época, que Gordurinha fez essa música, exatamente para ajudar, né, os flagelados dessa cheia. E quem gravou primeiramente foi Ari Lobo, vendeu quase 400 mil cópias na época, um assombro, né? Então Gordurinha, radialista, intelectual, produtor de disco, cantor, compositor, uma figura extraordinária.
Um baiano, inclusive, tem aquela música Sou da Bahia, oiô, sou da Bahia, iaiá. Cabeça grande, é sinal de inteligência. Eu agradeço a providência ter nascido lá. Isso também era de Gordurinha. E Gordurinha fez programa aqui na Rádio Clube. O programa dele ia de meio-dia às 14h. O Wilson Ribeiro era locutor comercial. Emanuel Rezende participava. Então era um programão produzido, todo ao vivo. Eu me lembro de uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Alguém do alto do eucalipto teria mandado uma carta e ele disse, está aqui a carta de fulano, do alto do eucalipto. Aí perguntava, eucalipto é verbo ou é sujeito? E aí o pessoal não sei o que, não, é verbo. É eucalipto, tu caliptas, ele calipta, nós caliptamos e ia por aí afora. Então era um grande produtor.
Humorista também, né?
Humorista de qualidade. Súplica Cearense, vamos ouvir.
Adeus, perdoe esse pobre coitado que de joelho rezou um bocado.
pedindo pra chuva cair sem parar. Ó Deus, será que o Senhor se zangou e só por isso o sol retirou, fazendo cair toda a chuva que há? Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Meu Deus, se eu não rezei direito, Senhor, me perdoe. Eu acho que a culpa foi nesse pobre que nem sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água e ter lhe pedido cheirinho de mágoa pro sol inclemente se arrepirar. Desculpe, eu pedi a toda hora pra chegar o inferno. Desculpe, eu pedi para acabar com o inferno que sempre queimou o meu Ceará.
Muito interessante, né? Agora, Eu Vou Pra Lua, essa música não é a composição de Gordurinha também, Daniel? Eu Vou Pra Lua?
Parece Ari Lobo.
Sim.
Ari Lobo, que não era um exímio compositor, mas ele é o autor dessa música, Eu Vou Pra Lua, em parceria com Luiz de França. Essa música foi gravada em 1962. E eu estava ouvindo direitinho, sabe a letra? É um protesto social magnífico, muito bonito.
E você certamente destaca os, as siglas, né? COFAP, os órgãos fiscalizadores daquele tempo, né? E ele estava cansado disso, né? Não era assim?
Era, estava cansado da vida aqui na Terra, né? Com uma vida muito complexa, e ele achava que na Lua a coisa seria bem melhor.
Eu acho que a gente bem que dava para dar uma passadinha na Lua, para passar lá uns 3 meses, né, Daniel? Agora.
Geraldo, quem ligou agora para mim, eu tive que desligar, porque senão ia atrapalhar, é o padre Assis Rocha, que está ouvindo a gente lá no Ceará.
Ô, padre, um abraço, nossa bênção. Ari Lobo.
No meu Sputnik do campo do Jequiá.
Eu vou pra lua, eu vou morar lá.
Já estou enjoado aqui da terra, onde o povo abusa, faz regime. A indústria, o roubo, a fome, o crime. Onde os preços aumentam todo dia. O progresso daqui é a caristia. Não adianta mais se fazer crítica. Ninguém acredita na política, onde o povo só vive em agonia.
Eu vou pra lua, eu vou morar lá.
Nome abreviado, IPSEP, PN, nem COFAP, nem IPAS, nem TIP, nem COAP, nem contrabando de mercadoria. Lá não falta água, não falta energia, não falta hospital, não falta escola. É fuzilado lá quem come bola e morre na rua quem faz anarquia.
Aí chegamos ainda nessa homenagem a Ari Lobo, ao último pau de arara. Essa música é um hino nordestino, não, Daniel Bueno?
Clássico, né, Geraldo? É de Venâncio e Corumba, é uma dupla de cantores e compositores de Recife, atenção, é uma dupla pernambucana, né, que compôs em 1958 o último pau de arara, entregou a Ari Lobo. E uma coisa interessante, Geraldo, antes que a gente saia de Ari Lobo, é que o nome dele era Gabriel Eusébio dos Santos Lobo, e Ari é um nome artístico, nascido em Belém. Lembrando, Geraldo, que no próximo dia 14 de agosto ele faria 90 anos, né? E morreu em Fortaleza em 1980. Também em agosto, dia 22, vai fazer 40 anos da morte de Ari Lobo e 90 anos de nascimento. Então, duas datas importantes, né, para a gente lembrar dele.
Morreu relativamente novo, não, Daniel?
Muito novo, Geraldo. Morreu com 50 anos de idade.
50 anos de idade.
50 anos.
E o último pau de arara, eu acho que pouca dos grandes cantores, acho que só ele gravou, não?
Não, o Fagner, Geraldo. Fagner,
ah, Fagner gravou, é verdade. É. Gravou. Agora, quando você fala Venâncio Corumba,
é? Eu sempre liguei. Venâncio e Corumba são os autores de O Último Pau de Arara.
Eu sempre liguei Venâncio e Corumba a Alvarenga Ranchinho, a esse pessoal de São Paulo.
Exatamente.
E eles eram daqui.
Eles eram de Recife.
Poxa
vida. Nasceram aqui.
Último Pau de Arara.
A vida aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de porção. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixo meu cariri no último pau de arara.
Só deixo meu cariri no último pau de arara.
Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso, e puder com o chucaio pendurado no pescoço, vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajuda, quem foge à terra natal, em outro canto não para. Só deixo meu cariri no último pau de arara.
Só deixo meu cariri no último pau de arara.
A vida aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de porção. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixo meu cariri no último pau de arara.
Só deixo meu cariri no último pau de arara.
Pronto, aqui tem José do Recife, um abraço forte. Daniel Bueno, acho você muito bom, um grande abraço. Tem Paulo do Recife, que diz: Gordurinha, Valdeque Macedo, trabalhava no programa Atrações do Meio-Dia, Rádio Clube. Agora é que eu me lembro que o título do programa era esse, Atrações do Meio-Dia. Ia de meio-dia, acho que às 2 da tarde, era um programão inteiro, com muita gente participando, humorismo feito na hora, uma coisa impressionante, uma audiência do tamanho do mundo. E aí, a nossa homenagem à Gordurinha, a nossa homenagem a Ari Lobo. Chegamos em Dominguinhos, Daniel Bueno. Eu até,
é, Geraldo,
eu até lhe passei agora. Oi. Vê.
Diga, Geraldo.
Eu até lhe passei agora um material que eu peguei da internet, que, de um programa da Record, com Luiz Gonzaga e Dominguinhos em grande forma. E Luiz Gonzaga prestando todas as homenagens a Dominguinhos. E um pouco antes eu vi noutra matéria, Dominguinhos e Gilberto Gil conversando sobre Luiz Gonzaga, no encontro em Exu. E Dominguinhos dizendo a Gilberto Gil uma coisa que Dominguinhos já tinha me dito aqui no estúdio. Dominguinhos disse que uma certa vez estava... Gonzaga estava com ele em Exu, cantando Asa Branca, assim um pouco distante, no final do terreiro, e ele sentado, dedilhando com a sanfona Asa Branca ao lado de Seu Januário. Aí Seu Januário disse: Nenê, essa música, Asa Branca, essa música é minha, aquele negro safado roubou, apontando para Luiz Gonzaga. Mas diga você aí.
Não somente Asa Branca, Paraíba também.
Também. A Paraíba masculina, né?
Isso.
É?
Isso.
Você sabe que Paraíba, essa história...
Exatamente, é do velho.
Essa me foi contada o seguinte, que quem me contou foi a própria cantora, ela é Emília Borba, né?
Emília Borba, que esteve aí.
Pronto, ele fez para a Emilinha Borba. E a Emilinha Borba disse que passou o tempo todinho naquele tempo com o Gonzaga dominando. Ela dizendo...
Não, Geraldo. Era Marlene.
Bom, me disse a Emilinha Borba que foi feita para ela. E ela disse que quando...
Marlene gravou e fez muito sucesso.
Bom, então é a Emilinha... Eu conheço com a Emilinha, viu? Eu não conheço com Marlene, conheço com a Emilinha. Aí a Emilinha disse que ficava... Luiz, faça uma música para mim. Quando ele fez, ela viu a música, a letra, e não gostou do Paraíba Masculino. Paraíba Masculino, mulher macho, sim senhor. Ela disse que esse trecho incomodou. E aí no dia seguinte ela esperou Luiz Gonzaga na entrada da Rádio Nacional e disse, olha, por que Paraíba Masculino? Não dá para mudar não. Aí disse que ele foi na mão dela, puxou o papel, não quer gravar essa merda não. Puxou. Não, eu quero. Ficou e gravou. Isso que me contou foi ela. Depois você confira esse negócio aí de Marlene e Emilinha. Mas diga, você quer falar do Dominguinhos, vá.
Certo. Não, é que Luiz Gonzaga conheceu o Dominguinhos lá em frente do Hotel Tavares Corrêa. Ele tocava com mais dois irmãos. E ele não tocava sanfona, Geraldo. Ele cuidava do triângulo, né? Uhum. Mas logo depois, né, que ele pegou a sanfona, né, e pintou miséria, aí Luiz Gonzaga disse, menino, você precisa ir lá para casa, lá no Rio. Mas isso só aconteceu 10 anos depois, em 1956, quando ele foi para casa de Luiz Gonzaga, levado pelo pai. Ele ainda era neném do acordeon, né, por isso que Luiz Gonzaga chamava ele de neném. Ele tinha 16 irmãos, Geraldo. Uhum. Pensa numa família grande, né? E chegou lá e foi para a casa do seu Luiz. Em 1957, já gravou. Aquela gravação original de A Feira de Caruaru já é Dominguinhos na sanfona, com 17 anos. É 16 anos.
E pode morrer nessa janela, Dominguinhos. Essa...
Pode morrer nessa janela, nem que nem te ligo, que nem te ligo. E agora que arranjei outra mais bela, tô de mal contigo. Por mim pode morrer nessa janela, nem que nem te ligo, que nem te ligo. E agora que arranjei outra mais bela, tô de mal contigo. Tu vais aprender como é bom chorar, é bom fazer um coração se machucar. Tanto mal tu me fizeste, tanto bem que só te fiz. E perdi a paciência, viva em paz, que eu sou feliz.
Oi, grande historiador musical Daniel Vando, quem está lhe mandando um abraço é Gilvânia Pires. Você dizendo alguma coisa sobre Pode Morrer Nessa Janela, não é isso?
É, porque a música tem a cara de João Silva. Você nota como é, né? A coisa espirituosa, engraçada, humorística, né? De João Silva. Então é um sucesso de João Silva e a melodia de Dominguinhos, claro.
E essa agora? Quem me levará sou eu.
Amigos a gente encontra, o mundo não é só aqui. Repare naquela estrada, que distância nos levará. As coisas que eu tenho aqui, na certa terei por lá. Segredos de um caminhão, fronteiras por desvendar. Não diga que eu me perdi, não mande me procurar. Cidades que eu nunca vi são caras. asas e braços a me agasalhar. Passa como passam os dias, se o calendário acabar. Eu faço voltar o tempo outra vez, sim, tudo outra vez a passar. Não diga que eu fiquei sozinho, não mande alguém me acompanhar. Repare, a multidão precisa de alguém mais alto a ligar. Quem me levará sou eu, quem regressará sou eu. Não diga que eu não levo a guia de quem souber me amar.
Meu prezado Daniel Bueno, eu fico todo arrepiado me lembrando do momento...
Que letra bonita.
Especial, né? Na vida. Quando, daquela confusão, da retirada dos ossos de Dominguinhos aqui do Morada da Paz, levando para Garanhuns, e quando, num carro de som, levando o caixão, e tocando essa música, e as pessoas nas portas com os discos de Dominguinhos na mão, e essa música naquelas ruas estreitas, estremecendo as ruas. Gente chorando, uma coisa impressionante. Quem está nos ouvindo em Garanhuns certamente está sentindo o que nós sentimos naquele momento. E a música é muito bonita. É dele mesmo, é, Daniel?
Geraldo, essa letra é de um cara intelectual, um cara que é, inclusive tem, né, um cabedal internacional chamado Manduca. É bom que você que está em casa, que também gosta de pesquisar música popular, procure saber quem é Manduca. Veja que letra sensível, linda, essa composição de Manduca, e musicada também com muita sensibilidade para o Dominguinhos, né? É, que chega a arrepiar mesmo.
Nossa.
Eu sinto de um bem que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver.
No nosso Fazendo História, Dominguinhos falou dessa música.
Rádio Jornal, a estação primeira da notícia. Fazendo História.
E aqui dá um pouquinho de trabalho, o pessoal querendo vir para Garanhuns. Eu não sei. Não sei se vai perdurar.
Então, no caso, você seria enterrado em Garanhuns, Moreno?
É, eu gostaria.
Rádio Jornal.
Não, tem nada disso. Isso aí é ele dizendo que queria ser enterrado em Garanhuns. Não sei se o senhor quer um xodó, tá por aí, que eu pensei que era isso que a gente tinha combinado. Mas vamos em frente. Fala então sobre... Essa foi a vida de Dominguinhos com a Anastácia, não foi?
Exatamente. Essa música, inclusive, ele já lhe disse aí que ele vinha assoviando por uma rua de São Paulo, quando chegou em casa, e ele estava casado com a Anastácia, e a Anastácia pegou, começou a fazer a letra na perna, né? E entregou essa música a Gilberto Gil, despretensiosamente, porque Gil ia gravar um compacto, só tinha uma música, né, e colocou Eu Só Quero um Xodó no lado B, né, sem nenhuma intenção. Mas, de repente, passou a ser a música mais tocada e hoje um dos maiores sucessos de Gilberto Gil. Eu estava ouvindo hoje, Geraldo, Eu Só Quero um Xodó com a orquestra de Paul Mauriat. Veja só. Houve um trio japonês, né, que fez uma versão chamada Make It Better. A música foi gravada em holandês, inglês e italiano. Tem mais de 400 regravações. E é realmente um sucesso que a gente diz, meu Deus, a letra é tão simples, né? E uma melodia também simples, mas muito gostosa, né? De ouvir.
O que é que tu acha desse negócio de falar à distância no home office? Todos vocês ficam sonolentos, como quem fumou maconha. Tem Itamazinho te mandando um abraço aqui. E Alisson está querendo te derrubar. Ele botou aqui o seguinte, ele é de Pernambuco, mas está em Curicica, Rio de Janeiro. É Curicica? Curicica, é. Pergunta a Daniel quantas músicas de Onildo Almeida Luiz Gonzaga gravou assim de supetão. Eu estou me lembrando porque ele disse aqui.
No... 21, Geraldo.
Ele me disse. 21, não foi 12, não?
Exatamente.
Foi 12 ou 21?
Não, 21 músicas. Inclusive tem lá. Inclusive tem lá no meu glossário gonzaguiano, tá lá.
12 músicas. Escute,
Pois é,
a nossa homenagem aqui agora é a Lindu.
O Trio Nordestino.
Mas é o Trio Nordestino. É verdade que Carta a Maceió é uma música histórica de Trio Nordestino?
É, Geraldo, essa música foi tocada pela primeira vez num programa de auditório. Com muita insistência deles, né, que eles tinham saído da Bahia e foram tentar a vida no Rio de Janeiro, levados também por Gordurinha. Está aí Gordurinha de novo fazendo parte da história da música popular. E eles foram cantar essa música lá com muita insistência. O animador de auditório lá da rádio, Marenque Veiga, disse, olha, vocês só têm uma chance, vocês vão cantar essa música aí, um número só, e vamos embora. E eles cantaram Carta a Maceió, uma música muito engraçada. E quem vinha a seguir se apresentar era a cantora Ângela Maria. Ângela Maria estava assistindo o trio e morria de rir com essa música. Aí disse, olha, vocês ainda têm mais 10 minutos, eu mesmo vou diminuir o meu tempo e vocês permanecem, porque o auditório está super animado. E eles fizeram sucesso e elegeram Ângela Maria a madrinha do Trio Nordestino. Então, Carta a Maceió é a primeira música deles, juntamente com Chupando Gelo, né, com 78 rotações, se não me engano. E foi a partir daí que o Trio Nordestino, em 1962, começou a fazer sucesso. Era 63,
sabe,
aliás.
Sabe que muita gente às vezes pensa que Ari Lobo gravou, que Jacques do Pandeiro gravou, mas o sucesso então, mesmo que alguém tenha gravado, acho que nem Ari Lobo gravou, nem Jackson, o sucesso mesmo foi com o Trio Nordestino. E foi o primeiro sucesso então?
Foi sim.
Uhum.
Lembrando, Geraldo, que o Trio Nordestino, o primeiro Trio Nordestino, quem formou foi a Helena Gonzaga em 1956. Ela pegou Dominguinhos, Zito Borborema e Mildinho, e formou o primeiro Trio Nordestino, em 1956. Esse grupo durou apenas um ano.
Sim.
Em 1957, na Bahia, Lindu, né, chamou Cobrinha e Coroné para formarem o Trio Nordestino. Teve até um problema, né, pelo nome, mas foi logo sanado, né, já que esse nome tinha sido usado por Helena Gonzaga, mas com a intervenção, aliás, com a interseção de Gonzaga, o número foi liberado para Cobrinha, Lindu e Coroné. Em 1958.
Então,
mas Helena... esse é o grande sucesso, é o primeiro grande sucesso, Carta Maceió.
Ah, então, Helena Gonzaga, você fala Dona Helena, mulher de Luiz Gonzaga.
Dona Helena, mulher de Gonzaga.
E a primeira formação do Trio Nordestino, qual era?
É Lindolfo Barbosa, que é o... Sim. Não, você quer falar, a formação de Helena era Dominguinhos,
sim.
Zito Borborema, sim. E Mildinho.
Ah, né? Sim. Mas o
Logo
Pipoco...
depois, Dominguinhos saiu.
O Pipoco mesmo veio com o Lindu.
Um LP.
O Pipoco mesmo veio com o Lindu, não é isso?
Não, aí em Salvador, no ano seguinte, Lindolfo Barbosa, o popular Lindu, com Cobrinha no Triângulo e Coronel na Zabumba, formaram o primeiro Trio Nordestino baiano. Né? Foi esse que recebeu a força, o apoio de Gordurinha, que levou eles para o Rio de Janeiro, e o resto é sucesso.
Pronto, estamos falando de Carta Maceió.
Não sou mais pau de arara. Mãe, espumando juca. O rio é uma coisa maluca. Todo mundo está com a nota, ninguém tá com a cara.
Mãe, sou aqui do Rio de Janeiro. Mãe, sou na cara.
Não sou mais pau de arara.
Mãe, espumando juca.
E o rio é uma coisa maluca. Todo mundo está com a nota, ninguém tá com a cara. Acontece que mesmo com dinheiro, lá na venda não tenho o que comprar. Eu entrei numa fila quinta-feira, no domingo de tarde ainda tava lá. Pra comprar um quilinho de feijão, minha mãe, eu confesso, é um horror. Tem que dar 30 contos de entrada, tem que ser reservista e ter fiador. Eu queria voltar pra Maceió, mas eu fico no Rio.
Eu queria voltar pra Maceió, mas eu fico no Rio.
Pra Maceió, mas vou ficando no Rio, que é muito melhor.
Eu queria voltar pra Maceió, mas eu fico no Rio, que é melhor.
Aluguei uma vaga no Lebron, com direito a café pela manhã. Acontece que o dono fala fino, e já anda espalhando que é meu fã. De manhã ele mesmo traz o lanche, o danado não tem nem cerimônia. É café, macaxeira e cuscuz, sanduíche, bolinhos e pamonha. Eu queria voltar pra Maceió, mas eu fico no Rio.
Tem essa interpretação de Fafá de Belém, muito engraçada também. Pelo outro lado, escute aí, ó.
Não sou mais pau de arara. Mãe, espuma no juca. Que o rio é uma coisa maluca. Todo mundo tá com a grana, ninguém tá com a cara. Arrumei uma vaga no Leblon, com direito a café pela manhã. Acontece que a dona fala grosso, e já anda espalhando que é minha fã. De manhã ela mesma traz o lanche, a danada não tem nem cerimônia. É café, macaxeira e cuscuz, sanduíche, bolinho de pamonha. Eu queria voltar pra Maceió, fico no Rio que é melhor. Eu queria voltar pra Maceió, mas eu fico no Rio que é melhor. Mãe, tô aqui no Rio de Janeiro. Mãe, tô na Guanabara, não sou mais pau de arara. Mãe, de espuma no juca. Que o Rio é uma coisa maluca. Todo mundo tá com a grana, ninguém tá com a cara. Arrumei uma vaga no Leblon, com direito a café pela manhã. Acontece que a dona fala grosso, e já anda espalhando que é minha fã. De manhã ela mesma traz o lanche, a danada não tem nem cerimônia. É café, macaxeira e cuscuz, sanduíche e bolinho de pamonha. Eu queria voltar pra Maceió, mas eu fico no Rio que é melhor. Eu queria voltar pra Maceió, mas eu fico no Rio que é melhor.
Com isso aqui, Daniel Bueno, a gente fecha esse bloco de homenagem ao trio nordestino, porque senão não dá tempo a gente trabalhar um pouco mais no bloco que tem Jackson do Pandeiro, e até porque tem uma música de Gonzaga também no meio. Então, dito o que era para ser dito do trio nordestino, claro, tem uma história enorme de grandes sucessos, teremos que passar um mês falando deles, não é assim?
É. Lembrando, Geraldo, que Lindu morreu em 1972, também muito novo, 41 anos de idade, morreu de insuficiência renal. Cobrinha logo depois morreu, em 1994. Mas eu sinto muito a gente não tocar Chupando Gelo, que eu acho essa música espetacular.
Deixa eu ver se Aldo já detonou ela ali, ela estava na cabeça. A gente tinha programado, mas correndo o risco de não botar as outras, o Chupando Gelo foi chupada, mas se ele organizar ali, a gente dá uma lapada nela. Chupando Gelo, que é eu estava botando aqui Pedra d'Água, que era como eu conhecia no interior. Interior, como você e eu, sabe exatamente o que era isso, porque nós não conhecíamos gelo no interior, né? Não é, Dona Elvana?
Não. A geladeira chegou em Carnaíba, eu lembro, em 1966, eu tinha 6 anos, e foi um grande sucesso, porque a gente passou a conhecer gelo e picolé, uhum. Mas a gente não sabia o que era gelo, né? Pegar no gelo, né? Aquilo realmente era um pedaço de vidro, né?
Exatamente, essa música foi feita em cima desse desconhecimento, né? E a cidade gozava a gente por conta disso, a cidade grande. Mas chegamos em...
E o autor, Geraldo, eu queria tanto saber, se alguém souber por onde anda, é Désio Deda, o autor dessa letra. E eu já pesquisei, né, que eu sou um fumador mesmo, enquanto não sossego, mas não achei nada de Désio Deda. Se você tiver, pelo amor de Deus, manda pra gente.
Ok. Aí vamos para Jackson do Pandeiro e vamos começar com Moxotó.
Você precisa conhecer uma terra boa, você devia conhecer o Moxotó. Pra ver um cabra entrar no mato e corado, derrubar todo montado, pega a cobra e dá um nó.
Você precisa conhecer uma terra boa, você devia conhecer o Moxotó. Pra ver um cabra entrar no mato e corado, derrubar todo montado, pega a cobra e dá um nó.
Lá tem vaqueiro, emboca no carquejo, quebrando arapiraca,
tem sumiô.
Tem caçador que pega onça de mão e sangra de faca.
Tem
fazendeiro que morre e não sabe quantas vezes tem. E tem morena que fala doce amena que outra terra não tem.
Isso também tem. Você precisa conhecer uma terra boa.
Ah.
Você devia conhecer o Moxotó. Pra ver um cabra entrar numa decorada, derruba todo o montado, pega a cobra e dá o nó.
Tá doido?
Você precisa conhecer uma terra boa. Você devia conhecer o Moxotó. Pra ver um cabra entrar numa decorada, derruba todo o montado, pega a cobra e dá o nó.
Vamos logo botar que Luiz Gonzaga teve uma resposta pra essa música do Piancó. Escute aí.
Você não pensa que é só do Moxotó que tem cabra extravagante. Ele não está só. Vou lhe provar que também no meu estado tem sujeito viciado, como vem no Piancó. Se atirar pra burro bravo, segurando o Moxotó. Dá nó em cobra, isto lá é brincadeira. Vi cabra pegar a peixeira dela, retalhar na mão. Montar em touro, amassar, botar a canga. Vi um cabra de pitanga fazer isso em Conceição. Vai viver o Clementino que brigou com o Lampião. Lá tem morena, tem, que tem sorriso também. Que indo lá um alguém é de ficar e chorar. Morena que a natureza lhe confiou a beleza. No pinhacó, quem vai lá não quer voltar. Você não pensa que é só do Mochotó.
E esse confronto aí? Eles têm outra com uma música de Caruaru, né? Do Mané Bento, Forró do Mané Bento. E esse duelo Gonzaga e Jackson perdurou por muito tempo, né?
Interessante, Geraldo, que Jackson, como paraibano, está defendendo uma região de Pernambuco. Gonzaga, como pernambucano, está defendendo uma região da Paraíba. O Piancó, é uma região muito antiga da Paraíba, banhada pelo rio Piancó, fica ali na região oeste, formada por 18 municípios. E o nosso Mochotó, que é uma referência ao rio Mochotó, compreende aquela região ali de Arco Verde, Custódia, Sertânia, Ibimirim e Najá, né? Uhum. Agora, explica-se, o autor de Mochotó é o pernambucano Rosil Cavalcante. E o autor do No Piancó é o paraibano José Marcolino. Aí está explicado. Então, a briga entre os dois compositores.
Então, essa homenagem aos José, escute aí. Jackson.
Diz como tem Zé, Zé de baixo, Zé de ripa. Diz com juro com tanto Zé, como tem Zé lá na Paraíba.
Diz como tem Zé, Zé de baixo, Zé de ripa. Diz com juro com tanto Zé, como tem Zé lá na Paraíba.
Lá na feira é só Zé que faz fervura. Tem mais Zé do que coco catolé. Só de Zé tem uns 100 na prefeitura, outros 100 no comércio tem de Zé. Tanto Zé desse jeito é um estrago. Eu só sei que tem Zé de tá com fé, vai lembrar a cagueira de um gago que aqui se dando a dizer Zé.
Diz como tem Zé, Zé de baixo, Zé de ripa. Diz com juro com tanto Zé, como tem Zé lá na Paraíba.
Mas diz,
diz como tem Zé, Zé de baixo, Zé de ripa. Diz com juro com tanto Zé, como tem Zé lá na Paraíba.
No forró que eu fui em Cajazeira, o cacete cantou e fez panzé. Pôs um bebo no meio da bebedeira, falou mal e xingou a mãe de um Zé. Como tinha só Zé nesse zum zum, ouvi logo o tamanho rapapé. Mãe de Zé era mãe de cada um, no salão brigou tudo que era Zé.
Diz como tem Zé, Zé de baixo, Zé de ripa. Diz com juro com tanto Zé, como tem Zé lá na Paraíba. Diz como tem Zé, Zé de baixo, Zé de ripa. Diz com juro com tanto Zé, como tem Zé lá na Paraíba.
É Zé João, Zé Pilão e Zé Maleita, Zé Negão, Zé Dakota, Zé Quelé. Todo mundo só tem uma receita, quando quer ter um filho só tem Zé. E com essa franqueza que eu uso, eu repito e se zangue quem quiser. Tanto Zé desse jeito é um abuso, mas o diabo é que eu me chamo Zé, tá?
Ele na verdade se chamava José também, né? José Jackson, né?
José Gomes Filho.
Ah, José Gomes Filho. Filho. Ah, certo.
Jaque é uma homenagem a um ator de cinema.
Sei. É, tem até um fazendo história aqui que ele conta, né? Que teve essa homenagem. Mas me parece que da Paraíba pra cá ele ainda veio como José aqui. O Jackson dele deve ter nascido aqui na empresa Jornal do Comércio, né?
Exatamente, Geraldo, foi aqui, o Jaque, né? Agora, a curiosidade é que Pernambuco tem muito mais Josés ou Zés do que a Paraíba. Eu estava pesquisando pelo IBGE, Pernambuco tem 500 mil Zés hoje, a Paraíba tem 230 mil.
Hoje.
Pernambuco tem tanto Zé que tem mais do que a Bahia, né? Que tem 15 milhões de habitantes, 6 milhões do que Pernambuco. Agora, proporcionalmente, Geraldo, quem tem mais Zé é o estado de Alagoas.
Uhum. Então tem outro Zé.
E o Rio Grande do Sul é o que tem menos.
Tem outro Zé na música de Jacques do Pandeiro aí, escute, ó.
Música.
Se você não viu, vá ver que coisa boa. Em Campina Grande, o forró de Zé Lagoa.
Se você não viu, vá ver que coisa boa. Em Campina Grande, o forró de Zé Lagoa.
Às 8 horas é do Beco Sanfoneiro. Acende o candinheiro das ordens juvenal. Seu Zé Melato, o cantor toma a primeira e começa a brincadeira com respeito e com moral. Tem mulher boa do bairro de Zé Pinheiro. Tem os cabas do ligeiro, tudo armado de punhal. No reservado se vende boa cachaça, mariquinha. Tá de graça, tira gosto especial.
Se você não viu, pra ver que coisa boa. Em Campina Grande, o forró de Zé Lagoa. Se você não viu, pra ver que coisa boa. Em Campina Grande, o forró de Zé Lagoa.
Às 10h30, corre gente no terreiro. Se não é cabo vaqueiro, é um cabo boca mole. Revista o povo e toma um saco de peixeira. Prende mulher ruaceira, vai lá dentro e toma um gole. Mete o cacete com mais de 9 soldados. Cabra frouxa metrontado lá no canto nesse gole. E Zé Lagoa, que é o dono do forró, não fez dança nem teu nó, apanhou que ficou mole.
Se você não viu, pra ver que coisa boa. Em Campina Grande, o forró de Zé Lagoa. Se você não viu, pra ver que coisa boa. Em Campina Grande, o forró de Zé Lagoa.
Aí, Daniel Bueno, outro José apareceu fora de Zé Lagoa, e esse forró fez história mesmo em Campina Grande, todo mundo falou dele, viu?
Fez outra música de Rosil Cavalcante, né? Outro sucesso.
Rosil Cavalcante.
Na voz do rei do ritmo.
Rosil, né? Cavalcante é primo legítimo de Joaquim Francisco Cavalcante, Joaquim, ex-governador. E o Dedê, se eu estava vendo na internet, não sei se eu mandei para você, num forró, Joaquim Francisco tocando triângulo, viu? Teco-teco, teco-teco, teco-teco.
Rosil Cavalcante, Geraldo, é de Macaparana. É.
Ele fez um programa de muito sucesso na Rádio Tabajara. O nosso Gessi Crino. Gessi Crino fala muito disso. Ele foi diretor da Rádio Tabajara e apresentava lá um programa de muito sucesso. Ainda para fechar a nossa homenagem a Jacques do Pandeiro.
Esse jogo não é 1 a 1.
Se o meu convite é
a luz. Olha, o jogo não é 1 a 1.
Se o meu convite é a
luz. O meu clube tem time de primeira. Sua linha da canteia de lira. A linha média é tal qual uma barreira. Você é fofo e vem na dianteira. A defesa é segura e tem rojão. E o goleiro é igual um paredão. Esse jogo não é 1 a 1.
Se o meu convite é a luz.
Mato 1, mas o jogo não é 1 a 1. É encarnado, branco e preto, é encarnado e branco. É encarnado, preto e branco, é encarnado e preto.
É encarnado, branco e preto, é encarnado e preto. É encarnado, branco e preto, é encarnado e preto.
O meu clube jogando, eu aposto. Quer jogar um empate é pra você. Dou usura a quem aparecer. Um empate pra mim já é derrota. Mas confio nos craques da pelota. E o meu clube só joga é pra vencer.
Pronto, amigo Daniel Bueno, vai dormir que tem mal é sono, vice. Muito obrigado.
Um abraço a todos. Um abraço.
E a nossa homenagem foi aí para esses grandes nomes da música do Nordeste.
A defesa segura e tem rojão, e o goleiro é igual um paredão.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.